Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Grupo FSB, o Digitalize. Eu sou a Erika Abi e hoje eu estou aqui com a Cris Rosa. Oi, Cris!
Oi, Erika! Eu estou de volta depois de alguns dias de férias e eu estou ansiosa para o nosso episódio de hoje. E você acredita que a gente já está na 30ª edição?
Caramba, Cris, como o tempo passa, né? 30 edições do Digitalize dedicadas a essa loucura que é a internet e o mercado digital. Para a gente celebrar hoje, a gente traz um assunto muito interessante. E se antes a gente estava dando uma volta no shopping para ver as vitrines e olhar as novidades, hoje, claro, isso é feito de uma forma virtual e muitas vezes no Instagram, né? A gente fica naquele scroll infinito ali de lojas, perfis, bichinhos fofinhos. Enfim, o Instagram é um saco sem fundo. Quem nunca olhou para o relógio e falou, eita, eu estou aqui há meia hora, uma hora e meia ou até mais?
Quem nunca, né? Eu também sou vítima desse feed interminável. E para conversarmos sobre como é construir a imagem de empresas e transportá-las para o mundo virtual, nós recebemos hoje o Ricardo Sapiro, dono da Touch, agência de branding, um profissional muito experiente que já esteve em grandes empresas como a Johnson & Johnson e a Unilever.
Mas antes do papo, você ouvinte já se inscreveu no nosso feed? Se você ainda não segue a gente, para agora, segue nosso podcast, porque a gente aparece na sua timeline quinzenalmente, sempre às segundas-feiras. E lembre-se que tem 29 outras edições para você ouvir se você ainda não ouviu o Digitalize nas outras edições. E não se esqueça que esse podcast, ele tem a edição do queridíssimo Guilherme Baldi e a produção da maravilhosa Gabriela Rocha.
Isso mesmo. E Sapiro, bem-vindo ao Digitalize.
Obrigado, Cris. Obrigado, Érica, aí pelo convite. Um prazer bater esse papo com vocês.
Você está ouvindo... Digitalize.
Sapiro, identidade visual, cultura organizacional, consumer experience, engajamento, inovação... O que, que todos esses termos têm a ver com a construção de uma identidade de uma empresa e do seu posicionamento?
No melhor do bom humor, o que não falta hoje é jargão nesse nosso mundo, né? Você ainda podia colocar umas 10 palavras nessa tua lista aí, né? Olha, assim, se eu pudesse um pouco simplificar esse monte de expressões e jargões aí numa lógica, eu diria o seguinte, que posicionamento, branding, primeiro tem uma dimensão estratégica e depois tem uma dimensão mais estética. Né? E muitas vezes se invertem essas ordens, sabe? Já se começa a trabalhar na estética, na execução, na experiência, na identidade visual, sem antes se ter definido uma estratégia. Né? E normalmente, quando você inverte essa lógica, começa com a estética e não tem a estratégia bem consolidada, pode se tornar um processo ou muito dependente de criatividade, sabe? Um estalo, uma inspiração, uma luz, ou o que é muito doloroso aí para quem trabalha em empresas, né? Em agências, ficar aquela guerra do eu gostei ou não gostei. Eu acho que tá legal e eu acho que não tá legal. Isso traz muita ineficiência, né? Traz retrabalho, traz frustração, não traz alinhamento. Então, eu acho que o que existe em comum em tudo isso é defina primeiro a sua estratégia, muito bem feito, e só depois parta para a sua estética.
Legal. Boa, botar um pouco de ordem nas coisas é importante, hein, Sapiro?
Exatamente, não sair correndo atrás. E aí tem gente que ainda usa estética para tentar resolver a estratégia. Peraí, eu ainda não sei muito bem o que eu quero, mas vamos tentar fazer um texto, uma imagem, um site e ver se com isso se resolve. E não vai se resolver, tem que ter estratégia antes, né?
Fazer uma arte aí, faz uma arte.
Exato, faz uma arte que a gente vê no que dá, não vai dar, né?
Mas eu acho que é legal a gente já falou algumas vezes em alguns episódios, mas acho que não custa reforçar, né? A diferença da identidade para posicionamento.
Boa.
Explica pra gente, assim. Pra
muito bom. Acho que entra bem nessa lógica que a gente está conversando, né? Posicionamento, ele é sobre você definir, né? Basicamente, pelo que uma empresa ou uma marca quer ser conhecida, quem é aquele público-alvo inspirador do teu posicionamento? Não quer dizer que vários públicos não vão depois consumir ou estar em contato com o seu posicionamento, mas quem é o teu público que vai inspirá-lo? E o terceiro é definir de que forma essa empresa vai se comportar em termos de cultura, em termos de pessoas, para que esse posicionamento não se torne simplesmente uma intenção. Ele tem que ser vivido culturalmente dentro de uma empresa, né? Então, esses três conceitos formam um posicionamento, né? O seu diferencial, o seu público-alvo e a forma como uma empresa tem que se comportar. Quando você tem esses três elementos bem definidos, a partir deles você consegue definir o teu propósito. Outra palavra aí, né? Gasta também, né, Érica e Cris, tá na lista e tal. Mas, tirando esse fato de que está muito abusada essa expressão, o propósito é o posicionamento, né? Hoje em dia não se faz mais a diferença entre posicionamento e propósito. Um bom posicionamento é um bom propósito. É quando você se posiciona dizendo a razão que você existe na vida das pessoas, de um shampoo, de uma cimenteira, de um serviço de telefonia, é assim que você vai ser relevante. É a partir da razão de existir na vida das pessoas. Então, com esses conceitos, a gente está solidificando o posicionamento, né? O seu diferencial, o seu público-alvo, a forma como você se comporta e, finalmente, a sua razão de existir. A identidade, ela vai ser mais uma expressão sintética de tudo isso, né? Então, a identidade como já ganha um aspecto mais verbal, visual, fotográfico, sonoro, gráfico, simbólico, né? Então a gente vê que enquanto o posicionamento ainda tem uma carga um pouquinho mais conceitual e estratégica, a identidade já ganha um corpo um pouco mais concreto e mais sensorial, né? Um exemplo disso, né? Você pode, eu vou usar aqui um exemplo assim bem do nosso dia a dia. O posicionamento de Nike, por exemplo, né? Muito claro, é o ok, é a performance, o público-alvo é aquele pessoal que realmente quer viver essa autossuperação, né? E poder viver aí essa conquista de obstáculos e tal. A forma como a empresa se comporta é uma cultura muito ligada na competição, muito ligada em buscar, né, os melhores, a melhor tecnologia. O propósito, quando era expresso por Just Do It, era muito sobre despertar essa autoconfiança que todo mundo pode ter um atleta dentro de si. Isso é bem posicionamento, tá vendo? Um monte de palavras e ideias ainda. E a identidade, o que que é? O tal do swoosh de Nike. A identidade, o que que é? A cara das comunicações, né? A identidade é o tipo de patrocínio, o tipo de ativação, o tipo de evento. Então, a gente consegue ver um pouco, né, o que é mais a estratégia e o que é mais a estética.
E quando a gente traz isso para o digital, Sapiro, como é que... E tem alguma mudança? É a mesma coisa?
Olha, Érica, o princípio é o mesmo, tá? Quando o digital é tratado... Acho que a gente pode dividir essa tua pergunta em dois aqui, né? Acho que quando o digital faz parte do produto, né, o teu produto, o teu serviço, ele é digital na essência, significa que o trabalho de posicionamento já tem que levar em consideração esse aspecto digital. Agora, se o teu produto ou o teu serviço não são digitais na essência, mas eles precisam muito do canal digital, aí o que a gente conversou 2 minutos atrás se aplica perfeitamente. Eu vou até passar algumas experiências para vocês, mas eu até queria que vocês entrassem agora no bate-papo, porque vocês recebem muitos desses briefings, né? A gente vê muito, Cris e Érica, na ânsia de ter uma relevância digital, o pessoal já sai briefando. Eu quero estar na rede, e eu quero estar no Instagram, e eu quero estar no Facebook, eu quero ter views, e eu quero ter impacto, e eu quero ter engajamento. Um monte de intenção desse mundo digital, intenções conceituais, intenções de métrica, sem muita certeza do caramba, mas como você vai ser relevante digitalmente, né? E no mundo digital, esse desafio de você ter relevância é maior ainda, né? Porque a guerra de informações, dados e a não vontade da tua audiência de te ver, porque a vontade que ela tem é de ficar se divertindo com o digital dela, não tem a menor vontade de ver uma marca ou ver uma empresa. Então, esse desafio de você ter uma estratégia muito bem feita para você ter relevância no canal digital é ainda maior do que no mundo pré-digital, se é que eu me fiz claro aqui com vocês.
Não adianta você estar em todos os lugares se você não estiver bem em todos os lugares.
Exato, é melhor, e se você não tiver relevância, né?
Exato.
Exato. Né? A gente até conversa aqui, Érica, Cristiane, um pouco, principalmente para clientes que estão se adaptando ao mundo digital agora e tentando entrar, a gente diz o seguinte, olha, se no mundo pré-digital você já tinha que ser muito relevante para, entre aspas, tá? Quem está lendo uma Veja, ou quem está vendo um jornal nacional parar e prestar atenção em você, hoje em dia é 1 milhão de vezes mais desafiador, concorda? Primeiro, o mundo digital é muito mais cluttered, desculpa aí o jargão, mas ele é muito mais lotado e populado. E segundo, no mundo tradicional, o espectador ele estava mais propenso a ser interrompido. Né? Ele tinha um pouco essa predisposição à interrupção. Tudo bem, vai ter um comercialzinho no meio do meu programa ou vai ter um anúncio no meio da minha revista. Hoje, ninguém quer ser interrompido, né? Todo mundo quer ser engajado, ninguém quer ser interrompido. Então, o desafio ficou muito maior. E o desafio não vem pela estética. O desafio vem por, primeiro, achar estratégia, aí sim você ser relevante e aí a estética vai estar a serviço disso, inclusive no mundo digital.
É, inclusive quando você vai assinar, né, Spotify, YouTube, alguma coisa assim, pra você não ver anúncio. É o diferencial, pra você não ser interrompido.
Ninguém quer ser interrompido mais, né? Ninguém nem aceita isso, né?
Sapiro, você pode contar para os nossos ouvintes quais são as etapas para construir esse posicionamento? Né? Claro que o ideal é contratar a Touch, FSB.
Sim, sempre.
Contem com a gente. Mas o que a pessoa, né, precisa ter em mente para construir o posicionamento tanto empresarial como de consumo?
Olha, de novo, Érica, Cristiane, se vocês tiverem aí uns testemunhos aí, porque passamos por viagem juntos, por favor, entrem, tá? Posicionamento, e eu vou continuar batendo nessa tecla, né, que posicionamento e propósito se fundiram como um conceito só, tá? Então, não existe posicionamento, é uma coisa, propósito, outra, né? Um bom posicionamento é uma boa expressão do teu propósito, né? Eu acho que vocês devem viver um pouco isso, a gente também. A gente é exposto, às vezes, a alguns statements de propósito que são, assim, lá no céu, em termos de ideologia, né? Transformar, melhorar a vida das pessoas, fazer um mundo melhor e tal, né? O que acontece com esses posicionamentos barra propósitos, né? Eles têm o grande risco de, sim, até serem emocionantes, inspiradores, mas serem muito desconectados do negócio. Tem alguns posicionamentos ou propósitos que você bate o olho e fala assim, mas de que isso podia ser de telecomunicação e podia ser de defensivo agrícola? Porque está tão alto, tão genérico, que não se conecta ao negócio, né? Então, posto isso, o primeiro passo para você definir o teu posicionamento é definir tangivelmente qual que é o seu diferencial competitivo, né? E aí não tem muita, não é nada muito emocionante, assim, nem muito ideológico, assim, o que que o meu produto, a minha empresa, pelo que ela vai se diferenciar, né? O que que eu consigo oferecer melhor do que ninguém? Por que que vão me comprar e não vão comprar o meu concorrente? Érica, Cris, nesse sentido que a gente vive muito, nesse primeiro passo, que é a definição do seu diferencial, é uma crônica dificuldade que os líderes de empresa têm para aceitar renúncia. Porque posicionamento é escolher, você precisa escolher para onde você vai se diferenciar, mas é renunciar também. Se você quiser ser diferente por um monte de coisas, você não vai ser diferente por nada, né? Então esse é o primeiro passo, definir o seu diferencial, escolher, mas também aceitar as renúncias, o que não é moleza, tá? O segundo passo é você ir a mercado e tentar identificar o que a gente chama de um insight, uma emoção profunda, uma motivação profunda que exista por trás daquele diferencial. E essa emoção, ela não está presente de dentro para fora, ela ela é inspiradora de fora para dentro. Vai entender essa motivação junto aos seus públicos de interesse, junto ao seu cliente, junto ao seu consumidor. E é desse insight que surge, é dessa motivação que surge, então, toda a inspiração para você articular o teu propósito, que é o porquê, e depois definir os teus comos, tá conectando com a nossa, com o nosso papo lá no início, que são que comportamentos a empresa precisa ter internamente, né, para ter esse porquê de forma legítima, para depois sim se adentrar à fase mais estética, que é usar esse propósito como plataforma de comunicação, né? Então, de uma forma resumida, ache seu diferencial competitivo e aceite renúncias. Identifique um insight bem profundo, bem relevante, ligado ao teu diferencial, mas que venha dos teus públicos-alvo, e depois faça desse insight a inspiração para o teu propósito.
É legal você falar isso, porque as pessoas buscam a resposta está no público, né? Às vezes você quer definir uma coisa que você não é, que você não consegue, e aí às vezes é fazer esse caminho, né? É que é muito difícil às vezes, né? Para a marca ou
é muito, empresa. É muito. Cris, a gente vê muitas vezes quando a gente é chamado para alguns projetos e nós estamos juntos em alguns deles, você bate o olho no propósito e aí o pessoal está meio angustiado porque fizemos um exercício para chegar no propósito e não estamos conseguindo fazer nada com ele. Normalmente o que aconteceu é que ele foi feito de dentro para fora, por poucas pessoas, nenhuma ou com muito pouca conexão com quem te compra ou quem interage com você. E se o teu propósito não for um sentimento compartilhado entre público interno e público externo, vai ter problema.
São questões muito importantes no caminho e na criação de uma empresa, né? Assim, tem aquela clássica lá, missão, visão. Sim. E as pessoas acham que isso faz um proforme aí. Mas não, né? Isso está no cerne da empresa e isso faz a diferença justamente na hora de você definir qual é o propósito da empresa de uma
Perfeito.
Forma mais concreta.
Perfeito.
Né? Eu queria um olhar seu, assim, sobre o que, que você acha que acontece com a gente, com o empresário brasileiro em média, assim, que a gente tem essa dificuldade. É falta de familiaridade com o ambiente da administração ou do marketing ou do, enfim, de familiaridade com esse tipo de conteúdo? É falta de preparo? É porque a gente empreende na necessidade e não por vocação? Ao longo da sua estrada, assim, o que, que você acha que, claro, que não é uma resposta absoluta, mas um feeling, assim, de por que, que a gente está onde a gente está?
Olha, excelente pergunta, viu? Vou até refletir junto aí com vocês. Eu acho que por algumas razões, tá? Primeira razão é a seguinte: historicamente, comunicar não era, e eu também, assim, tô colocando com tintas fortes, tá? Comunicar ou gerar impacto não era uma atividade assim tão desafiadora. O que, que eu quero dizer com isso, né? Se você achava o canal correto e tinha a mensagem correta e uma campanha relativamente criativa, você já podia correr para a execução.
Uhum.
Eu até vou abrir um parênteses e fazer uma comparação entre Brasil, né, que é muito do que você perguntou, e a Inglaterra. Eu tive chance de ter uma vivência profissional na Inglaterra durante 4 anos pela Unilever e tal. Né? E acho que isso vai ficar claro. Se criou lá atrás e bem antes do mundo digital, tá? Cara, faz uma campanha legal, põe na Veja, põe num outdoor, põe aí na televisão, vamos fazer uns spots e a coisa vai. E ia mesmo. É incrível como ia, né? Não demandava assim grandes estratégias. Vamos fazer, vamos ter criatividade e vai. Por quê? Os canais de comunicação eram poucos. Não tinha também grande concorrência. Então, dá para ir, vamos. Eu comparava esse mesmo momento lá na Inglaterra, por exemplo, onde os canais de comunicação eram muito mais pulverizados. Você não podia escolher 1, 2 e 3 e já teria visibilidade, número 1. Número 2, uma concorrência muito maior. Então, para você chamar atenção, você tinha que ser realmente muito bom. E terceiro, Érica, Cris, a própria postura do consumidor, acredita? Na Inglaterra, e eu estou falando Inglaterra porque agora essa tendência está vindo para cá também, o consumidor tá mais com o pé atrás, tá mais cético, entre aspas, tá pagando mais para ver. Então você junta essas três coisas, vamos separar aqui, comparar Inglaterra e Brasil, né? Canal muito pulverizado, concorrência mais acirrada e um consumidor dizendo, não acredito em tudo que você está falando. Isso, por exemplo, na Inglaterra gerou uma demanda para você ter muito refinamento estratégico, porque se você não faz isso bem feito, você vai jogar todo o teu dinheiro fora depois, ou você vai desaparecer no meio da bagunça. E no Brasil não tinha. Eram sempre mercados com menos concorrência, poucos canais e um consumidor muito, entre aspas, tá? Generoso, ingênuo até. E acho que foi isso que causou esse viés do vamos fazer e depois não precisa pensar muito. E hoje não dá mais, né? Hoje todo mundo está vendo isso, que se você corre direto para a execução, hoje no Brasil você tem muito canal, muita concorrência e muito consumidor te cobrando, muito cliente falando, peraí, é isso mesmo? E se você não tiver estratégia antes, você vai morrer na execução.
Verdade. E quando a gente fala de posicionamento, você vê que no mercado muitas empresas dizem, né? Você tem uma cartilha que tem um posicionamento no ambiente de trabalho e outro no mundo virtual, diferente. Às vezes acontece isso também. Como é que a gente faz para corrigir isso?
Então, é uma inconsistência que se a empresa não perceber, muito rapidamente o seu consumidor ou o seu cliente vai, né? Porque hoje, e de novo, hein? Vamos cair em mais um dos jargões aí que vocês colocaram no início, né? Tem a tal da omnicanalidade. Então, quer dizer, quando você está tendo uma experiência com a tua marca no mundo virtual ou uma experiência com a tua marca no mundo físico, o que você está tendo é uma experiência com a tua marca, né? Por coincidência, em alguns momentos ela é virtual, em outros momentos ela é físico. Então, essas duas experiências têm que estar completamente integradas, né? O próprio consumidor hoje, cada vez menos, e as próximas gerações nem vão conseguir segmentar o que é virtual e o que é físico, né? O que é digital, o que é presencial. Tudo se tornou uma coisa só e uma coisa integrada. Então, se a tua marca estiver posicionada, vamos dizer, no físico, entre aspas, diferente do mundo digital, você está jogando dinheiro fora, você está dispersando investimento ou, no mínimo, você está criando imagens difusas, né, da tua marca. Isso, no longo prazo, vai ter castigo, né?
Vou fazer uma pausa agora para a entrada do nosso colunista, o Denis Anin. É com você, Denis.
Digitalize.
Olá! Você já imaginou ter um dedo a mais nas mãos para ajudar nas tarefas do dia a dia? Pois foi isso que o projeto Third Thumb proporcionou a 36 pessoas que participaram do experimento, criado por pesquisadores da Universidade de Londres, que adicionou um polegar robótico na mão humana, criado por meio de impressão 3D. O objetivo do estudo foi avaliar como o cérebro é capaz de se adaptar a uma parte do corpo inteiramente nova. Os participantes foram treinados e utilizaram os dispositivos para realizar uma variedade de tarefas, como construir uma torre de blocos, manipular várias bolas ao mesmo tempo ou mexer uma xícara de café com uma colher. Eles até conseguiram realizar algumas dessas tarefas com os olhos vendados ou distraídos com problemas matemáticos. Os participantes tiveram acesso ao dispositivo por 5 dias, aprenderam rapidamente a utilizá-los e o incorporaram em suas rotinas diárias. Ao final dos testes, alguns dos voluntários relataram que começaram a sentir que o polegar estava se tornando parte de seus corpos. Eles também tiveram cérebros examinados antes e depois do experimento, onde foi possível observar evidências da plasticidade cerebral ao analisar como essas próteses são representadas pelos usuários. As respostas da pesquisa são importantes, pois um polegar adicional pode levar a uma série de benefícios, como ajudar em tarefas repetitivas, difíceis e fisicamente exigentes, bem como beneficiar as pessoas que perderam permanentemente ou temporariamente o uso de uma das mãos. E tem novidade no WhatsApp Business chegando aí. A versão comercial do aplicativo vai ganhar novos recursos e tornar as mensagens mais interativas. As novidades foram apresentadas durante o evento F8 Refresh e têm como objetivo auxiliar a comunicação entre as empresas e seus clientes. O WhatsApp Business terá suporte a mais tipos de mensagens, como avisos quando um item retornar ao estoque, por exemplo. As mensagens também vão se tornar mais interativas para fazer escolhas em menos tempo e com mais simplicidades em conversas com chatbots. Isso inclui mensagens de lista, para que as pessoas possam fazer uma seleção em um menu de até 10 opções, e botões responder, para que as pessoas possam fazer uma escolha de réplica rápida com apenas um toque. Os novos recursos deverão estar disponíveis em breve. Eu vou ficando por aqui. É com vocês, Eric e Cris.
Digitalize.
Agora eu queria voltar, Sapiro, ali nesse ponto que a gente falou da fechado parênteses. quando a gente fala de cartilha e tudo, a impressão que eu tenho é que hoje a gente fala muito mais de uma relação de transparência do que de imagem, de construção de imagem. Ou talvez que a construção da imagem seja mais calcada na transparência do que na aparência.
Muito bom.
E eu queria ouvir de você, assim, um pouquinho, se esse é o mundo ideal para onde queremos ir, ou se isso já é uma realidade realmente nas empresas, o que você sente, assim, no dia a dia?
Olha, eu sinto que, se não é uma realidade 100% consolidada, ela está vindo, assim, a galopes muito rápidos. Até a gente sempre, né, voltando ao tema do propósito, a gente sempre fala que... Por que um propósito é a melhor forma de você se posicionar? Porque o propósito, a tua razão de existir, né, de uma empresa, de uma marca, ela tem que ser verdade para dentro e para fora, né? Hoje em dia você não pode ter uma razão de existir para dentro e uma razão de existir para fora. A questão de que a imagem que você tem que transparecer tem que ser algo legitimamente vivido dentro da empresa, ela deixa de ser uma discussão por alguns aspectos. Em primeiro lugar, né? Quem trabalha dentro das empresas também é um consumidor das suas marcas. Quem trabalha dentro das empresas tem muita voz hoje nas redes sociais, né? Isso não acontecia antes. Então, se você tenta ter uma imagem para fora que não condiz com as práticas internas, né? O teu público interno, de alguma forma, vai conseguir colocar essa contradição para fora. Hoje é muito fácil fazer isso, né? Segundo, a gente falou um pouco do consumidor consciente, né? Até comentei, né? Na Inglaterra isso já tinha lá um tempão, no Brasil isso está acelerando bem forte. O consumidor consciente também quebra, viu? Essa fronteira entre, vamos dizer, a verdade e uma imagem fabricada, né? Um consumidor consciente hoje, ele tá, como dizem os gringos, tá? 2 clicks away from the truth. Ele tá a 2 cliques da verdade, né? Você pode fazer a campanha mais linda do mundo, a comunicação e ter aquela imagem toda, mas com todo o mundo digital... Também com toda a questão do ESG, que pode ser até outra conversa nossa um dia, tá? Senão é muita conversa num dia só. Mas com toda essa questão de você ter transparência na tua governança, de você ter responsabilidade social, de você ter responsabilidade econômica, o teu consumidor, o teu cliente te pega na curva se você tiver essa contradição, né? Então, hoje em dia, né, respondendo a tua pergunta, essa fronteira de transparência... e uma imagem fabricada, ela se perdeu porque ou o teu público interno vai vocalizar isso e te derrubar, ou o próprio consumidor, cliente e até imprensa, públicos de interesse, né, formadores de opinião, eles estão de olho, né, e vão pegar a tua contradição e não vai demorar muito.
E cases? Você tem algum para nos contar? Alguma mudança de posicionamento que a Touch esteve envolvida, que o nosso público possa se lembrar?
Tem alguns que a gente fez juntos também, são os divertidos, né?
Pode falar também desses.
Não pode falar deles, né? É legal. A gente trabalhou, por exemplo, no mais recentemente... no reposicionamento de Maui, que é essa marca da indústria da moda, né? Foi interessante. O posicionamento é moda sem ponto final, posicionamento bem corajoso, né? Porque normalmente a noção de moda, pela própria expressão moda, é você ir mudando o tempo todo, né? E em Malve foi todo trabalhado um posicionamento de sustentabilidade na moda, né, em todos os sentidos, e traduzido nessa expressão de moda sem ponto final. Esse é um case interessante. Um outro case que está aí também saindo do forno, a gente fez um trabalho para a Bayer agora. A Bayer, talvez o que ela tenha não seja nem um slogan, seja uma instituição, né? O Se é Bayer é Bom, que vocês conhecem.
Nossa.
É quase secular, né? E eles estão completando agora 125 anos. A gente foi chamado para justamente repensar ou evoluir esse posicionamento. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu identificar que o grande diferencial que a Bayer quer para o futuro é poder trabalhar e continuar inovando, né, e trazendo essas melhoras na ciência, principalmente através de colaboração, né, trabalhando de forma mais aberta com parceiros de inovação, com a academia, com os próprios clientes, também dando mais voz para o público interno. E quando a gente vê que a colaboração é por onde a Bayer quer se diferenciar, e a gente, por outro lado, considera que o tagline histórico deles era Se é Bayer é Bom, parece quase uma contradição, né? Porque o Se é Bayer é Bom é deixa que eu resolvo tudo sozinho, né? Um pouco.
Uhum.
Então, como resolver isso? E a gente fez todo um reposicionamento onde, do ponto de vista da estética, voltando para a nossa conversa inicial, a gente só adicionou uma sílaba ao Se é Bayer é Bom, que é o vô. Então, a gente agora está trabalhando na transição de posicionamento em que o Se é Bayer é Bom vai evoluindo para Você e Bayer é Bom, né? Então, é um convite que a Bayer está fazendo para trabalhar cada vez mais em colaboração, para poder melhorar a ciência a partir do que ela pode aprender na vida do que está acontecendo hoje, e não só a partir dos seus próprios laboratórios, né? Esse é um segundo exemplo legal.
Muito legal mesmo.
Gente, muito legal.
Fiquei imaginando como é, o que, que eles iam fazer, porque é um slogan realmente muito...
É que não dá para pegar um ativo, vocês são profissionais de comunicação, não dá para pegar um ativo de comunicação desse e não usar, né? Não dá. Mas também ele não pode ser uma contradição à tua estratégia, né? Então até volta a nossa conversa inicial. Como que a estética pode estar a serviço da estratégia? A estratégia é sobre a colaboração. Então a estética tem que refletir isso. Não daria para ter essa dissonância, né? A estratégia fala de colaboração e a estética fala se é Bayer é bom.
Podia ter uma
tensãozinha aí, né?
Fiquei imaginando, será que ele vai falar se é Bayer é ótimo? O que, que vai acontecer?
Eu também fiquei na expectativa aqui. Eu falei,
esse exercício aqui.
Onde?
E vocês já divulgaram essa novidade?
Tá começando a ser divulgado bem devagarzinho, viu, Cris, Érica? Internamente já tá sendo divulgado para alguns públicos específicos. Até na Berge já foi divulgado, e aos poucos o time de comunicação lá vai... Não vai ser nenhum grande mega evento pontual de relançamento, isso vai sendo incorporado gradativamente ao negócio, de uma forma mais natural.
Sapiro, a gente já ia encerrar, mas aí você deixou uma deixa aí que eu não vou deixar... Se deixar a bola quicando, eu vou ter que perguntar, porque eu sou dessas.
Claro.
Sobre mudança de posicionamento, é isso. O ideal é ir assim, aos pouquinhos, sempre? Ou tem situações em que o importante é você já impactar como mudamos? E toma, é isso. Agora somos assim.
Muito bom, Érica, muito bom. É sempre uma questão que os nossos clientes colocam pra gente, né? Quando fazer, será que eu estou preparado para fazer, né? O ideal é o seguinte, primeiro, se você se sentir 100% confortável para se reposicionar, possivelmente você não está se reposicionando, tá? Porque qualquer reposicionamento é te dar um desconforto, te dar um frio na barriga, te levar um pouco para frente.
Tava tudo errado.
Nossa, que reposicionamento bom, eu tô prontíssimo para fazer. Não tá, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente sempre diz o seguinte, você tem que estar primeiro, minimamente, internamente pronto para isso. Mas você nunca vai estar totalmente pronto, tá? nunca vai estar, né? Se você ficar esperando, você está 100% pronto, você vai esperar para sempre. Então, você tem que ter aquele equilíbrio de estar minimamente pronto, porque você não pode, né, pôr um posicionamento na rua, aí volta ao ponto de vocês, né, da transparência. Você põe um posicionamento na rua e depois cria uma expectativa e depois não consegue entregar, né? Então você tem que estar minimamente equipado internamente. Mas talvez o que eu vá falar agora para vocês surpreenda. Às vezes, a melhor forma de você acelerar as mudanças internas é você pôr um posicionamento na rua, sabia?
Porque põe, não tem na como rua, voltar, né?
Não tem como voltar, o pessoal corre atrás, a empresa se prepara e vai, né, isso, dando um jeito para entregar. Então, tem que ter isso que a gente fala, um mínimo de credencial interna para não gerar uma grande frustração, mas olha, vai para a rua, vai rápido, vai grande, porque isso acelera as mudanças internas. Muitas vezes isso é feito de forma muito gradual, muito ao longo do tempo, os esforços vão se diluindo, o impacto vai se perdendo e muitas vezes o que você tem na mão, que poderia ser tanto um marco para a cultura interna quanto um marco para a comunicação, pode se perder nesse gradiente infinito, sabe? Então, em resumo, eu acho que quanto mais impactante, melhor. E para ser impactante, você não precisa esperar estar 100% pronto. Tanto 30% pronto, vai para a rua, que depois as coisas vão se acomodando.
Voltando nesse ponto que você falou da renúncia, né? De aprender a abrir mão de algo para ganhar mais, né?
Exatamente.
Então é isso.
Legal.
É algo mais que de repente você pode contribuir, falar algo mais que a gente não tenha perguntado, algum ponto que você acha importante?
Dentro desse tema, eu vou dizer uma coisa que eu acho bem importante, que acho que vocês vivem na pele, a gente vive muito isso, né? Nós vivemos isso no GPA juntos, na Estre, na própria Camargo Correia, na Votorantim, né? Nessa, a gente tem uma história de parceria tão legal. Eu ainda acho, Eric e Cris, que as pessoas confundem posicionamento com comunicação, sabia? Uhum. E pode gerar grandes ineficiências, né? E o que eu sempre digo é, um bom posicionamento, ele só vai existir se for bem comunicado. E uma boa comunicação só vai realmente ser boa se tem algum posicionamento por trás, né? Então, a minha última mensagem é, o máximo possível, integrar essas duas frentes, né? De posicionamento e comunicação. Um não existe sem o outro. Mas ter a clareza que uma coisa, como dizem, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Voltando ao início da nossa conversa, o posicionamento está mais na área da estratégia, a comunicação já está um pouco mais no lado da expressão da estratégia, né? Então, acho muito importante eles, um depender muito do outro, como depende, mas também tem clareza que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu expertise.
Legal. E aí, só para complementar o raciocínio, o posicionamento, ele está na caixinha o que da administração, do marketing, aonde que ele tem que, para saber mais, aonde a pessoa procura.
Muito bom, muito bom. Sabe que, Érica, hoje ele está num monte de caixinha. Na prática, o posicionamento, por exemplo, processos de posicionamento, às vezes, são liderados pelo CEO. Às vezes, são liderados pela área de marketing, às vezes são, pasme, liderados pela área de gente, de recursos humanos, às vezes é liderado pela área de assuntos corporativos. Então, funcionalmente falando, ele está em várias caixinhas. O que a gente aprende, e também aprendeu isso em projetos em conjunto com vocês, é que três disciplinas precisam estar num bom processo de posicionamento, sem dúvida nenhuma. A disciplina da estratégia, de negócio mesmo, a disciplina de comunicação e a disciplina de gente. Se você não tiver esse trio trabalhando no posicionamento, o teu negócio, como você se comunica e as tuas pessoas, é capaz do posicionamento sair um pouco capenga.
Boa, excelente. Mais didático impossível.
Muito bom mesmo. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada, Sapiro, pela sua presença e obrigado aos nossos ouvintes por estarem aqui com a gente em mais um episódio do Digitalize.
Depois dessa verdadeira aula sobre posicionamento e branding, você ouvinte, não se esquece de assinar o nosso canal para ser notificado sobre os próximos episódios. Confira os episódios anteriores, você vai encontrar muito conteúdo interessante também sobre o mundo digital. E até a próxima edição do Digitalize. Até mais!
Até mais!
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.